Estamos começando agora a segunda parte aqui da apostila. Estamos na parte 32. E nessa parte, a gente vai estudar para o que você usa o dinheiro do Maaser, para o que você não pode usar o dinheiro do Maaser. Aí a gente vai ir sobre gastos de casa, a gente vai para educação, tá bom? Todos esses pontos que a gente vem discutindo até agora, a gente vai bater agora. Vamos só relembrar que o Maaser, o Maaser Tevuah, o Maaser Tevuah, que é o Maaser original, ele ia para quem? Para os Levim. Tem o Maaser Ani, tem o Maaser Ani, mas tem o Maaser Tevuah, o Maaser Rishon, que é chamado o primeiro Maaser, ele vai para os Levim não necessariamente são necessitados, os Levim eles representam a parte do povo que cuida do nível espiritual, pode se chamar Rabino, Avrech Koiler. Pode se chamar, ter uma biblioteca com livros, né? Livros.
Isso tinha um pedaço que ainda pro Cohen também, que era ter humano.
Isso né? É ter humano, mas não tem nada a ver com Maaser.
Nada com Maaser.
Não. 2%. Ou um de 40, um de 50, um de 60, tá? Então a gente sempre vai pelo um de 50, né? Que é o Benoni, Ain Benoni. Mas tinha gente que tirava um de 40 e a gente um de 60, que é Ain Yafá ou Ain Ra, tá bom? Voltando. Então, o Levi talvez representa sinagogas, Sefer Torah, Mikve, Kolelim e assim por diante. Desculpa? Então vamos lá. Então aqui abre pra gente uma porta de você poder dedicar o teu Maaser para causas que não necessariamente é pobre. Ele não precisa ser pobre para poder receber, ou não. Então agora a gente vai entrar a respeito de como se usa o Maaser, página 32, fala o Urema. No meio, tá? O Remá é o meio, e aí os lados são os não sei que ele. Vem o Remá e fala: você não pode usar teu Maaser para mitzvot. Kegon, por exemplo, Nerot le Beit Knesset, para doar velas para a sinagoga. Ou Shar Dvar Mitzvah, ou qualquer outro tipo de mitzvah, não pode usar. Ragi tenu le'aniim, teu Maaser precisa ir para pobres. Então, aparentemente, no Remá está escrito que o Maaser não pode dar para Kolelim, a não ser que o Avrech é um necessitado. Maaser, você não pode comprar aliá. Aparentemente, é isso que está escrito. Maaser vai para o quê? Para Anim. Não pode ir para comprar velas para a sinagoga. Vem o Be'er HaGolá, tá bom? Aqui na pontinha lá em cima, lado esquerdo. Vem o Be'er HaGolá e fala, interessante. Mas a primeira palavra do Be'er HaGolá é muito importante, porque ele começa assim, pirush. O que é pirush, Gurman?
Não, milagre.
Não.
Não?
Pirush é explicação. Ou seja, o Be'er HaGolá não está vindo discutir. Ele está vindo te falar, eu estou explicando o Remá, o que o Remá quis dizer. Eu não estou falando, escuta, tem duas opiniões. Aí se você quer fazer como o Remá, tá bom. Se você não... Essa é a última, né? Ou se você não quer fazer como o Remá, não está bom. Penúltima. Sim? E se ele está falando pirush, sabe o que o Remá quis dizer? Shebelavachim echuyav al kolpanim lasod mitzvazu. Verotzeliftor mimeno bemaaser. Uma pessoa que ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, já precisa gastar dinheiro para uma mitzvah, essa mitzvah você não pode usar maaser. Por exemplo, matanot levionim, comprar etro, comprar lulav. Isso você não pode usar maaser. Tá bom? Construir sukkah. Aval hirotzela sod mitzvah sheinu kvar mechuyav. Mas se ele quer cumprir uma mitzvah que ele não tem obrigação, se tem obrigação de comprar aliar o shanans na roga, não tem obrigação. Fala o Be'er HaGolá, rachai, nesse caso você é permitido. Então vem o Be'er HaGolá e fala que ele está explicando o Remá. Ele não está discutindo. Não acha que você vai falar, eu só vou usar para anime. Aí eu estou respeitando a opinião do Remá. Fala o Be'er HaGolá, se você fizer como eu estou te falando, você também está respeitando o Remá. Que é assim que você precisa entender o Remá. Uma mitzvah que você já está obrigado, não pode. Mitzvah que você não está obrigado, e você dá porque você quer, aí você sim pode tirar do Maaser. Tá bom? Comprar então ali, ó, Micheberá, você pode dar Mataná. Se você dá 180, pode descontar do Maaser. Quero doar um Kiddush. Opa, se eu doei um Kiddush, eu estou ganhando benefício, eu vou comer.
Um pedacinho, né?
Então você precisa descontar um pedacinho? De novo, vamos ver a respeito de tirar benefícios, mas todas as mitzvot você não está obrigado, você pode tirar de massa.
Isso aqui você doa o kiddush, mas você não doa o kiddush, você doa o dinheiro.
Ah, tá bom. Não o dinheiro que foi direcionado para isso. Ó, então você vai falar, o Samuel, se eu não doar o kiddush, vai deixar de ter, não vai deixar de ter. Mas no nosso minyan, se você não colocar o tchum, não vai ter o tchum.
Mas mesmo que você der o dinheiro do tchum, você sabe que se alguém não quiser, não vai ter.
Não. A nova política do minyan é que se foi doado o tchum, tem tchum. Se não é doado, não tem.
Ah,
entendi. É a nova política. Você vai doar o extra.
Novidade.
É, tá bom. Então, agora...
Não era. Vamos
retroceder. Não, tá bom. Então, você estava falando aqui um ponto interessante, você estava falando que eu não tirei proveito nenhum, de qualquer jeito ia ter. Já vamos chegar a respeito de proveito. Aqui então a pergunta, o que vocês dizem a respeito de arichá da sinagoga? Eu posso pagar arichá da sinagoga de macera ou não?
Tem duas opiniões.
O que você acha? O que me importa duas opiniões? Depende do Beira Golá, do Remá. Então, aqui na cidade é famoso em nome do Rabdishi, que arichá não pode se tirar de macera. Por quê? Porque é uma obrigação. E há muito tempo eu pensei, escuta, é obrigado? E se o cara não tirar a massa? Desculpa, não der a arichá. Vou mandar ele embora da sinagoga? Ele vai perder o direito de...
Israel que falou que não.
Ele vai perder o dinheiro...
Se pudesse tirar, ninguém ia dar.
Entendi. Para tirar de macer, senão ninguém ia dar?
Senão ninguém ia dar.
Então, vamos pensar nisso. Eu quero falar um outro ponto. Então, você está falando um ponto novo aqui. Precisa pensar isso que você está falando, e eu quero voltar ao teu ponto, Rabbi Weiger, quando a gente chegar. O Weiger falou algo interessante, que a gente levantou uma pergunta, tá bom? A gente levantou uma pergunta. Mas, de novo, então eu pensava, escuta, ninguém vai te proibir de comer, ninguém vai te proibir de nada, se você não der. Então, escuta, talvez você sim pode tirar de macer. Não, obrigado. Estava conversando com meu primo, né? E aí justo tocou nesse ponto, arichá, macer, não sei o quê. Aí eu falei, olha, não é obrigado. Ele falou, óbvio que é obrigado. Eu falei, não, por que obrigado? Quem que te força? Ele falou, aqui tem uma obrigação moral.
O David falou.
É. Aqui tem uma obrigação moral. Que é feio você não pagar. Imagina só, você é uma pessoa que Baruch Hashem pode. A hebraica, quanto você paga por mês na hebraica? Tudo que você frequenta, você paga. Agora, de repente, você chega na sinagoga, você escutou o shiur. Você pagou pelo shiur? Você rezou aqui, tem um chazan. Você pagou o chazan? Tem luz, tem ar. Você está comendo aqui todo dia? Escuta, o que você pensa? Moralmente, óbvio que tem uma obrigação. Ninguém vai te jogar na cara, ninguém vai te esfregar, ou sim. Mas, quando ele me falou e me apresentou desse jeito, eu volto atrás e concordo com o Ravdishi. Se é uma obrigação moral, e conforme a gente está estudando, você não pode tirar do Maaser a Arichá. O Sami levantou um novo ponto, vamos deixar ele em aberto, tá bom?
Mas eu vou te provocar mais um pouco.
Pode provocar, não sou eu.
Não, mas eu quero provocar para você pensar. Não é igual para todo mundo.
Entendi, tá bom.
Entendeu o que eu estou falando?
Agora volta. Por ser uma obrigação moral, então eles esperam escutar. Ninguém. Quanto custa Arichá? Me fala.
Gente que vai de 200, 300 reais
até
4, 5, 6 mil reais.
Beleza.
E aí, como que você...
Eu entendi.
Entendeu? É óbvio que eu entendi.
Tá claro aqui que pessoas que podem aportar mais, eles esperam que pague mais.
Quer dizer, a moral não... do cara é maior, mesmo que ele venha menos?
Você tá falando pelo vir menos. Óbvio que não custa 200, 300 reais. É um absurdo você pagar, achar que com 200 reais, você... Estou isento, escuta, que não me procurem mais a sinagoga. Tá? Eu acho muito chato, e eu entendo quando o pessoal fica assim, escuta, eu fui para um shiur, eu comecei a ver com o rabino, ele já me ligou pedir doação. Que absurdo, só querem dinheiro, não sei o quê. E eu entendo esse lado, eu entendo que o pessoal se incomoda, mas eu não me entendo, eu me pergunto, escuta, você sabe que tem pessoas que estão, se ele está pedindo o salário dele, não é disso que eu estou falando. São pessoas que estão tentando fazer um projeto pela comunidade. Eu não estou falando do salário do rabino, tá? Eu não estou falando de se sustentar. Ele está fazendo um projeto que você vai se beneficiar, ou o teu filho, ou o teu familiar, ou a comunidade que você frequenta, e você sabe que tem custo. Até que você foi, escutou alguém e viu e gostou do cara. Por que ele se queima porque ele te pediu uma vez R$1.000? Isso não me fecha. Não me fecha. Ah, escuta, eu odeio a sinagoga. Eu fui lá, comecei a frequentar a sinagoga X, eu escutei 5 shiurim, elogiei o rabino e recebi ligação me esperando R$1.800. Um minuto. Se você tem condição e você entende a necessidade, você pode não doar, ninguém te obrigou a doar. Mas eu não entendo o pessoal que se revolta e já tá vendo, a religião não presta, tá tudo ruim, tudo errado. Escuta, como dá para fazer um projeto sem ter dinheiro? E o que você espera? Então, agora que você conheceu, não te pedi para doar, mas não se ofenda que alguém te levantou um telefone. Agora eu volto pro ponto. Uma pessoa que acha que pagou R$300 de Jericá e agora a sinagoga dobrou para R$600. Tá bom? Agora pensa, né? A sinagoga me dobrou, eu pagava 300, me colocou 150%. Escuta. 150%. Eu quero saber quanto você está pagando hoje. R$700? R$750? Eu não quero escutar 150%. Então vamos lá, R$750. Bilhai Nara, você é um pai de família, onde você vem todo dia na sinagoga, você escuta aulas, tua esposa vem na sinagoga, escuta tefilá, tem balcorê, teu filho está na sinagoga, ganha brinde, todo mundo sem shabat, né? O papai vai fazer pix. Isso já está dentro da arihá, tá bom? Já está dentro da arihá. O que que for. Eu quero uma coisa, se você não pode, eu sou o primeiro a respeitar, mas é tão grave que te pediram. Baruch Hashem, só uma pessoa que tirando 60, 70, 80 mil reais por mês. A sinagoga que tanto te atende, está te pedindo R$750. Eu não te falei para dar, mas se ofender... Escuta, então agora você chega. Arihá, o valor real é 2, 3 mil reais. Não é 6? Não sei se é 6. Mas 2, 3 mil reais é valor real. Se você tem... Por que não? Por que não? Entendeu? Por que não? Ah, porque a sinagoga faz diferente. Então a sinagoga entende, escuta, eu gostaria de cobrar para todo mundo R$5.000, ia ser muito mais fácil, todo mundo entenda que. Entenda que. Mas a sinagoga entende que tem gente que dá para apertar menos. E a sinagoga não te condiciona o dinheiro para você poder vir. Você vai deixar de pagar arihá durante 5 anos, e você vai continuar recebendo aliá na Torá, você vai continuar vindo aqui, não vai receber aliá? Então aliá eu tiro. Você vai continuar vindo aqui, você vai usar o sidurim, vai ter o gmará para você e assim por diante todas as coisas. Eu acho que tem uma obrigação moral sim, tá bom? E aí eu comecei a entender, agora eu comecei a entender e concordar 100% do valor da Bicha. Escuta, não pode tirar do Márcia, não pode tirar do Márcia. Agora vamos para um outro ponto que você levantou, vamos deixar em aberto, o Sam falou uma coisa. A sinagoga tem interesse de se tirar do Márcia, por quê? Porque se não tirar de Márcia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter 10 pessoas pagando a Rihá. Se puder tirar de Márcia, você vai ter 300 pessoas pagando a Rihá. Então é interesse da sinagoga que libere uma série que não chame obrigação. Então vamos devagar, eu quero voltar a esse teu ponto, quando a gente lê o Rabi Kiveger. Mas antes disso, vamos ler o Taz. Fala o Taz.
Não, mas se não vem de hoje, como é que faz?
O que quer dizer? Não entendi.
Você falou que a sinagoga, tipo, a sinagoga deixa, tipo, tirar do macete para... Mas é uma coisa que foi definida hoje, viu?
Então, arihá também é uma coisa de hoje, eu acho.
Não,
não sei.
Hoje,
não.
Então, como a gente vai descobrir aqui?
Não. O Beira Golá veio te falar uma coisa. Uma coisa que você já tem é obrigado, não pode tirar de Maser. Se é uma obrigação que você se pôs nova, pode tirar do Maser. Agora, eu frequento essa sinagoga, tem obrigação de pagar arihá? Uma obrigação moral existe, sim. Sendo assim, entra dentro do que o Beira Golá falou. Entendeu? Você não pode descontar do Maser. Agora, vira interesse da sinagoga que te libere Maser, isso é um ponto que você pensar, um minuto. Tá bom? Claro, Gurman? Bom, fala o Taz. Ragit Mule! Bechol Shekel Lifroa Bahem Misim de Asur. Vem o Taz e fala: óbvio que você não pode pagar impostos de Maser. Não estou pagando impostos de Maser, porque você pensaria que pode. Olha que interessante. Ah, Valgavdi Itabepere Kama de Bababatra. Na Agmarai Bababatra, na Daftet, fala assim: Shafiro Mashomota Olam no Klim Bizron de Chavitz Daka. Se eu fui, né, o Mota Olam, um goi, os goim, me tiraram dinheiro na marra, tá bom? O que que é? Imposto, tá bom? Último. fala, Gmará. Escuta, uma pessoa tinha R$2.000 e ele não sabia o que fazer. E ele não deu tzedakah. Foi e cobraram dele imposto. A Gmará fala que a Hashem te faz um reset. ele considera como se fosse que seria o tzedaká. É uma coisa mais abstrata, tá bom? No clima já deixa o tzedaká. Fala o Taz, escuta, tzedaká, mas não é maser. Mikol makom mikrize porea chovom en tzedaká. Maser, não é. E eu vou te trazer mais um exemplo que pode ser considerado tzedaká, mas não é de maser. Teidá. Deha gambe machadam zan banava kitanim. Isso que você sustenta os teus filhos menores, que você talvez não tenha obrigação, e é, Bezat Hashem, assunto do próximo shiur, se não próximo, um depois, tá bom? Amrina pega na arashim patetad e ave bichlal oset tzedaká vecholet, que é considerado uma pessoa que está sustentando os filhos, que não teria obrigação, vamos ver melhor, mais detalhado mais à frente, é uma pessoa que está vendo tzedaká vecholet, todo momento. Bechissal kadaitek shotzi adam aser shelo lazum barava kitanem? Será que você tem... Pensa, passa por tua cabeça, você vai sustentar os teus filhos, isso é maser? Óbvio que não. Então, o Tasso está mostrando que tem situações que você pode chamar de tzedaká, mas ainda não é maser. Tá bom? Agora explica o Tasso. Lenian liknot mitzvot bebeit haknesset bemaot maser. Estamos na página 32. Uma pessoa quer comprar mitzvot na sinagoga. Quer comprar mitzvot? Aliá. Tá bom? Aliá. Ele quer ptichat echal, rimonim, jilian, imloch. O que for? Carregar o Sefer, ele quer aftará, quer comprar um Kadish, não sei se vende Kadish, mas o que for? Ele quer comprar mitzvot de Beit HaKnesset do dinheiro de Maser. Direi-lhe, fala o Taz. Deim bechat kniata mitzvot da yadato al ze shari. Se no momento que eu estou num leilão, aí chegou aliat shlishi. Aí o Nissim pensou... 1.800, eu quero tirar do Maser. Se ele já mentalizou que é do Maser, não tem nenhum problema. Pode descontar do Maser. De amaod de tzedaká azil. Um minuto. Sabe por que o Nissim pode pagar os 1.800 do Maser? Se ele já mentalizou? Fala o Taz. De amaod de tzedaká azil. Porque as moedas vão para tzedaká. O que, que o Taz está falando com isso? Então isso é uma linha interessante. Que o Tzitz Eliezer, que é a próxima página, aqui é 33, ele vai mudar totalmente o jeito de entender o Taz. Essa frase, sabe por que o Nissim pode pagar se ele mentalizou desde o começo ele vai poder tirar do Maser? Porque no final vai para destacar. O que ele está falando com isso? Então essa frase vamos deixar talvez aqui sublinhada, em parênteses, porque o Tzitz Eliezer ele vai aprender uma nova lahá, pelo menos a opinião dele, tá bom? Pelo menos a opinião do Tzitz Eliezer, tá? Que isso que o Taz quis dizer. Continua o Taz. ואף שהוא נהנה במה שמכבד לקרות אחרים לספר תורה סקוטה, ממו כיווסי תעשינו בנפיסיאדו סריון הספייטו אין זה איסור נותן פרויביסאו נאיומה עושה זה בנפיסיאדה פלו מעשר שהרי בכל מעשר יש טובה דנה לבעלים תודו מעשר סגיה בנפיסו סקיהו מזיימפלו סקיהו מזיימפלו קומס הדועה בואו נזו הפסוע כיתן 10 מיל דולר ספורמייז ומעשר קומס הדועה פה ממסטיטויסאו תודו מייז. Você acha que você não vai ganhar nada disso? Eu quero ver se o Rosh Hashanah não vai chegar mínimo Márcia Cohen em casa, para não ir mais para cima. De repente te chega Shofar, te chega Mahzor, te chega negócio de Halá, de repente... Eu quero ver se não. De repente ele vai fazer um jantar beneficente e nem necessariamente ele está esperando que você aumente a tua doação. Às vezes sim. E você está ganhando uma janta chiquérrima com um cantor, com um palestrante. Mesmo na época da Torá, o Levi que recebia Maser de você. Eu quero ver se o dia de amanhã você fazer bar mitzvah e você chegar para ele, você poderia ensinar meu filho bar mitzvah? Ele está ganhando 30 mil reais de plantação por mês tua. Ou vamos colocar, é anual, né? A plantação é anual. Ele está tirando 180 mil reais por ano do teu Maser. Aí você chega e fala, escuta, meu filho vai fazer bar mitzvah, eu quero ver ele te cobrar. Ele vai te cobrar 10 mil reais e você vai trocar o Maser para outra pessoa. Isso, não é, isso é proibido ou não é proibido nenhum?
Você escolhia o Levi.
Óbvio. Você pode escolher. Você pode escolher. Então fala o Taz. Todo Maser, todo conceito de Maser, você ganha proveito. Você não pode pagar uma dívida com Maser. Mas se gera um proveito, não tem problema nenhum. Se você doou um Kiddush, escuta, estou louco para comer tchum. Estou louco para comer tchum. E eu vou doar esse Shabbat tchum na sinagoga, que só vai ter porque eu doei. Escuta, você está ganhando disso, não tem problema. Não tem problema, você teve Tovat Hanah. Fala, Nissim.
Não sei se é uma obrigação, mas
conceito de Zahar e Zebul
entra como uma geração? Oh, não.
Você não poderia dar uma
não, 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 pode, mas... óbvio que pode dar uma série. Óbvio que pode dar uma série. Óbvio que pode dar uma série.
Não? Não é obrigação.
Não é obrigação. Não é obrigação. Conforme o Urema, se ele não é pobre, talvez não. Mas tanto o Beragolá quanto o Taz estão explicando que o Urema não quis dizer isso, não. Tá bom? Vamos ver como fica. Então, ou seja, mesmo se for um Avrech não necessitado. Você quer dar pra ele mais tranquilo, melhor. Escuta, esse Rabino... Escuta, ele não está no critério de receber tzedakah. Ele tem um salário, vamos dizer, de 25 mil reais mês. Eu quero dar para ele mais 5, fazer um Issachar Zvulun. Se Issachar Zvulun pode ser só 5 mil reais, ou você precisa realmente dar 50 do que você ganha, vamos deixar isso de lado, tá bom? Vamos deixar isso de lado.
Assim, fazer meio meio.
O Rabino Mahmoud, ele permite, acho que por 800, 600 dólares, não? 800 dólares já ganhou um Issachar Zvulun lá fora, não é isso? É um número assim. Tem opiniões que vão ser bem machmir, mas vamos deixar isso de lado, não vem agora. Ou pelo menos, tem três jeitos de entender. E Sahar falou, né, eu ganho 100 mil reais, 50 dele, 50 é meu.
Sim.
Você não quer metade do Sahar dele? Ou você só quer, tipo, eu ganho 100 mil reais, eu dou para ele 1.800 reais. Tá bom, você vai ganhar 2% disso tudo dele. Como você quer 50% se você dá 2% da tua entrada? Um jeito de entender. Segundo jeito de entender, escuta, você precisa, o cara precisa de... 3 mil dólares para viver. Como você acha que está sendo Sahar Zvulun com 600 dólares exatamente? Você deu 600
Mas
dólares.
Você paga o total do estudo dele?
Então, de novo, você pagou o salário do cara, mas como você se transforma em sócio, se ele ainda precisa fazer um montão de bicos para. Vamos lá, o colel dele paga. Eu vou te falar como que eu acho. Não se sei, eu estou errado, me corrigem. Como que eu acho que é né, o do Rabino Mahmoud? De novo, ele traz o contrato, era Moshe Feinstein, tudo certo. Eu estou só abrindo diferentes opiniões. Então, lá ele paga, vamos dizer, $1,000, se eu não me engano, 4.000 shekels ou $1,000, que for mais, se eu não me engano. Nas situações que estavam mais fáceis em Israel, eu acho que 1.200 shekels vem de Datot, ou seja, vem do governo, e é isso que estão tentando cobrar. Então, ele está pagando para Avrech, ele está pagando 2.800 shekels. Dos 4.000, 1.200 é governo, tá bom? 2.800 ele está dando. Agora eu te pergunto, um minuto. Como uma pessoa com 4 filhos vive com 4.000 shekels? Me explica a vocês. Tá, a esposa está precisando trabalhar. Beleza. Se a esposa está precisando trabalhar, ele está precisando fazer um colelere. Né? Então vem aqui o Rabino e fala... Você quer um Issachar Zvulun? Por $600, você ganhou 50% do que um Avrech bomba que está estudando 10 a 12 horas por dia, 50% é teu. Vamos lá. O cara precisa de 25 mil shekels. Você deu para ele 2.800 e você está querendo 50% dele? Como funciona isso? Então, ou 50%, você ganhou 100 mil reais, dá 50 para ele. Opinião A. Tá bom, não estou falando que estava... Opinião B, não precisa dar 50 mil reais, mas se ele precisa de 25 mil reais mês, você dá 25 para ele, não adianta você dar 10. Olha, Issachar Zvulun, eu dou 12 mil reais para ele, e ele que se mate conseguiu os outros 13. Então ele vai te dar 25, dos 50%, ele te dá 25 só, porque ele vai te dar 50. Terceira opinião, que o Issachar do Kolel vai, tá bom? Existe. Mas só estou aqui abrindo, né, como que funciona, porque a gente chegou aqui em Issachar Zvulun. Ah, porque você perguntou se pode do Maser. Óbvio que pode do Maser. Eu só estou falando, escuta, precisa entender direito como funciona esse Issachar Zvulun. Não é nosso show de agora.
Como será que você dá calma no Maser? Tinha um limite. A gente viu as três casas que você podia doar mais do que 20%.
Sim. Para Torá?
É, porque esse caso poderia entrar. Ah, porque tinha uma das opções que era Torá.
Que é Torá, sim. Que é sociedade. Tá bom? Boa. Então, vamos continuar aqui. Então, vem ele e fala, vem o Taz e fala que você pode tirar a Tovat Haná. Mas se no momento que você estava no leilão, você deu um lance, você não pensou em tirar de Maser, tá bom? Na Harkak Rotzeli From Maser, e de repente na hora manda boleto, escuta, 10 mil reais você está devendo agora, fim de mês. Ah, vou tirar do Maser. Você pensou Maser? Se você não pensou, não adianta. Eu acho que hoje em dia, isso daqui é quase irrelevante, porque todo mundo já está mentalizado que tudo doa na sinagoga, não precisa condicionar cada vez, tá? O pessoal meio que já está mentalizado que tudo que doa na sinagoga vai tirar do macer, tá bom? Então, isso já é um mentalizado automático que sim serve, hein? A não ser que você não... Que todo mundo que eu conheço, quando faz uma doação, está pensando no macer. Sendo assim, já está dentro do primeiro critério do TAS, mas se você não fez, não adianta mudar no meio. Não vai adiantar mudar no meio, tá bom? Dirisha continua o Taz, o Dirisha escreve Beshem Tshuvat, Mara Moreno Rab Menachem. Então vamos lembrar, o Taz, o Rema falou uma alahá. Qual que era a alahá? O André não tem como saber porque ele chegou um pouco depois, tá bom? Então a alahá que a gente viu no Rema é que, escuta, não pode comprar mitzvot, como comprar velas da sinagoga do dinheiro do Maser. Baser precisa ir para pobres. A gente falou que o Beira Golá e esse Remá, essa Alahá ele tirou do Maharil, tá bom? Vamos lembrar os nomes, porque a gente vai ter um pouquinho de bagunça agora com os nomes, tá bom? Então, o Maharil, que é o Remá, não é o mesmo autor. O Remá postei com essa Alahá como o Maharil. Ele fala, escuta, Maser para pobres, não vela de sinagoga. O Beira Golá explicou, e o Taz está explicando, esses dois estão explicando no Remá, escuta. As mitzvot que não pode, é mitzvot que você já está obrigado de qualquer jeito. Se você não está obrigado, sim pode. Mesmo o Remá. Porque o Beira Golá falou pirush. Agora vamos ver o que falou o Rabbeinu Menachem. O Taz, vamos ver se ele está falando que é a mesma coisa. Rabbeinu Menachem e Maharil. E vamos ver se todo mundo concorda. Fala o Taz. Veio o Rabbeinu Menachem e fala, eu quero dar para um balbrit, eu quero ser sandak. Eu ganho um benefício, uau, virei sandak. Eu quero, tipo, como se fosse comprar o brit. Pode tirar do macer. Eu quero levar um hatanikala para chupá. Pode tirar do macer. Eu vou pagar os gastos, mas eu vou ganhar uma brachá na chupá, o que for. Eu ganho um benefício, não tem problema nenhum, tá bom? Continua o Rabbeinu Menachem, fala o Taz. E essa aqui ele fala, essa terceira, é só se você não tem capacidade financeira. E se não for de macer, você não faria. Opa, tem coisas que se não for de macer, você não faria, que a gente abre mão. O que, que é? Se você quer comprar livros. Eu quero comprar uma Gemará. Não tenho dinheiro para comprar Gemará. Compra do macer. Doa para a sinagoga. Desculpa. Compra do Macer, vai ser tua. Eu comprei uma Gemará de Macer. Continua, Taz. Venirele de Chone, Ba'adó Sefer. Mas quando você compra um livro com dinheiro de Macer, Tzarich Lichtov Alav Shezemina Macer. Você precisa escrever. Esse livro foi comprado com dinheiro do Macer. Leman Edu Banav, Davarze, para que teus filhos saibam isso. Velo Yachziku Lahem, e não achar que é deles o livro. Então, estamos falando aqui um livro.
Quem que é o livro?
Ó, estamos falando aqui, desculpa.
Então ele é público.
É um livro público, mas que está guardado comigo. Porque se você doa para a sinagoga, você precisa escrever. Então é um livro que você está guardando na tua casa e quando você não está usando, qualquer um pode usar. É um livro que está na tua gaveta na sinagoga, mas precisa estar escrito, é o dinheiro do Marcelo, qualquer um tem direito. E teus filhos vão saber, não é teu. Essa opção, você não compraria se não tem. E você precisa... Pode comprar sim. Já começou talvez a cheirar um pouquinho do que você perguntou, Sami. Então, Arihá, como fica? Se eu não lhe permitir, ninguém vai dar. Será que teria como? Vamos deixar ainda para o Rebbe Veiga. Então, continua aqui, eu vou pular o Rebbe Veiga, o Petrei Tshuva, depois a gente volta para o Rebbe Veiga. Traz o Petrei Tshuva, em Beheretev, tá bom? O Baeretev é um livro maravilhoso, tá bom? Vocês podem ver aqui no Shulchan Aruch, tem o Baeretev, tá bom? O Baeretev é um livro, você precisa entender que o Shulchan Aruch, do jeito que está hoje, os livros do jeito que a gente está hoje, não foi sempre assim. Aqui tem 10 livros juntos que veio um editor e colocou Shulchan Aruch, com o Rema dentro, com Shach, com Taz, desculpa, Shach, Taz, Beira Golá, Rebbe Kiv Eiger, Baeretev, Petrei Tshuva, Gra, um minuto. O Baeretev, ele fez um livro dele e nesse livro ele normalmente traz o Shach e Taz e aumenta. Para quem que não tinha o Shach e Taz em casa. Então, quando está escrito Aen Beretev, metade das vezes é olha o Beretev, o que ele falou em nome do Shach ou do Taz. Então, ele está trazendo o Taz. Tá bom? Esse Bereter. A En Bereter é o Taz, que a gente acabou de ler, tá bom? Taz, quem era o Taz? O livro dele é Turei Zahav, Rav David Halevi. Rav David Halevi escreveu o livro dele Turei Zahav, Tet Zain Taz, tá bom? Shach Siftei Kohen, Rav Shapti Kohen escreveu, tá bom? Então vem aqui o Ein Beretev, velichorá nire de Maharil, o marino Menachem Pligia Haddadi. Fala o Pitchei Tshuva! Eu acho que o Maharil e o Rabbeinu Menachem estão discutindo. O Milan, você está quebrando a cabeça para explicar que o Maharil, que é o Remá, ele fala, depende se você está obrigado ou não, eu acho que é discussão. O Remá falou, você só pode usar Maaser para pobres, para mais nada. O Rabbeinu Menachem deixou para noivo, deixou para Brit Milá, deixou para livros. Mas eu acho que não, eu acho que é discussão aqui. É discussão. אך לפי מה שכתב ברגולה, עוד היי דווקא מצווה שחייב ולווחי. יש לומר ללא פליגי כלל. קונפורים ברגולה לא תהיה עם דסקוסאום, אז פעמים מפרס כסינתי עם הדסקוסאום הכי. ואין בתשובת חתם סופר, סימן ראש למד א' שכתב, ברגולה שגה בזה. פעלו חתם סופר, וברגולה סינגנו. Você me fala que não tem discussão, você está enganado. Deba Maria no Chodo Rosh Hashanah, Abitshuvot Siman Nun Vav, Katav Lehed Yatam Shum de Maaser Sheach Lanehim. Se você abrir o Maharil, e o próprio Remá falou, não pode comprar velas da sinagoga. Falou Beragolá, provavelmente você está obrigado. Porque precisa ir para o pobre. O que tem a ver eu comprar uma aliá na sinagoga ou doar um livro com chegar no pobre? Desculpa, Beragolá, você está enganado, falou Khatam Sofer. Realmente tem uma discussão aqui. E se tem uma discussão, talvez a gente precise Lehmir como Remá, não sei. E só para pobres. Sim? Achmikol Makomen Kar Machloket. Mas fala o Pitchei Tshuva, de qualquer jeito não tem Machloket. De Maharil Veremá, Maharil Shenhig, Shalosh Pamim, Leafrish Maser Mirevach Shelo, Letito Leanim. Pitchei Tshuva fala, não tem discussão. E o Maharil Veremá, que estão falando que precisa ir para pobre, é o Grimba, é o André, que ele três vezes, as primeiras três vezes que ele tirou Maser, ele deu para pobres. Então virou um Neder. Virou um Neder. Shuf Kol Mashei Fro, Jarei Mimele Leanim. Então tudo que ele tira, vira dos Aneim. Velav Kol Kol Mimenei, Liknol Mimenei, Nele Beit HaKnesset, Afilo Enim Mechoyav Ahem. Aí ele não pode comprar Nerot para Beit HaKnesset. Mas se ele nunca fez, não tem problema. Vale Im Yad Bitkhilat Anhagato, Lafish Maser Gavim, Itna Sheachol Asod Mimeno Dvar Mitzvah. Mas se no começo, quando ele começou a tirar Maser a primeira vez na vida, ele já começou a dar para Kolel, ele deu para outros tipos de mitzvot. Mandei Maharil e Maharil e Menachem. Aí eu acho que não tem discussão. E o Maharil concorda com o Rabbeinu Menachem que sim, pode dar para Kolel, sim, pode doar livros, sim, pode comprar Sefer Torah, sim, pode pagar a luz da sinagoga e assim por diante. Aí a gente chama o Ken, tá bom. Dechatav Shem Dvar Ashila Bechat Shesi Bibno Lebat Al Mitchacham. Então agora ele trouxe aqui uma pergunta. Uma pessoa que casou o filho dele casou com uma filha de um Talmid Chacham. Tá bom? Então, o Sami Bezat Hashem, amanhã vai casar o filho dele, e com quem casou? Com uma filha de um grande Talmid Chacham. Veitcheev liten la Talmid Chacham, bechol shavua shlosha zeuvim, sheyazun hazuk al shulchano, shisha shanim kedei shilmada ben etzel chotno Talmid Chacham hanam. Então, o que aconteceu foi que o pai do menino, ele fez assim. Ele vai dar pro consuegro, né? Pro consuegro dele, cada semana 3 moedas de ouro. Para o quê? Ele vai dar dinheiro para o consuegro ter comida em casa. Ou seja, eu quero que meu filho more na tua casa. Você sustenta ele. Eu sei que você não tem grana. Então eu vou te dar dinheiro para você sustentar ele. Para ele estar na tua casa. E assim ele vai conseguir estudar a Torá com você. Então meu filho, que não é... É um bom menino. Eu quero que ele aprenda muito a Torá no Talmud Chacham. Então, os próximos 6 anos você precisa ensinar a Torá para o meu filho. Como você vai ensinar? Ele vai morar na tua casa, vai estar toda hora com você, vai estar estudando com você. Mas escuta, você não tem grana, eu te sustento. Você está sustentando com o conselho para sustentar teu filho, para ensinar a Torá para o teu filho. Verenata, kavedalav, adavar. O que aconteceu foi, depois de 2 anos, ficou pesado. Falou, não consigo mais. Não consigo dar grana. Verotzeli tem zodimod maser. E ele quer agora pagar do dinheiro do Maaser. Será que ele pode? O cara se comprometeu a sustentar o filho. Ele casou um filho e foi combinado que o casal novo, tá? Agora estou mudando o caso, vai para Mir, 3 anos. Porque Mir, porque lá está o Rabosher Ariele. Rabosher Ariele é o maior Magid Shur da geração. shiur com 150, 200, 300 pessoas por dia, não um shiur só. Tá bom? Ou talvez até mais, talvez até mais. Já não tem espaço, então você vai vendo todos os corredores de Mirko, alto-falante, estelão, para escutar o shiur da Bacharari, do Rabosher, tá? O famoso shiur do Rabosher. Para Mir, pagar uma mixaria? Pagar uma mixaria, Mir. E mesmo a mixaria que eles pagam, não é todo mundo que recebe. Mas eu quero meu filho três anos em bem, eu quero ele em Mir. Eu vou sustentar o meu filho três anos no colão. Depois ele toca a vida dele. Eu posso sustentar ele do Maser?
Tem obrigação de sustentar
não,
ele?
Não.
Eu sim.
Então vamos lá.
Parece o melhor nível.
E foi?
Parece, comparado a Tzedaká, o melhor nível que tem. Que você faz sempre para um parente próximo e ainda para Torá.
Bom, bom, bom. Escutei o que você está falando. Verrelá. Dei miad bichad em sui, maia da tolha shalom ad maser, shapedam. Fala o Pitrei Tchuvá. Se quando você se comprometeu, você pensou em tirar de maser, não tem problema nenhum. O Mikol, desculpa. Isso. Ou seja, se você não se comprometeu, não pode. Se você não pensou que era do maser, você não pensou que era do maser, o cara tá lá, te fala, escuta, Baruch Hashem, eu já tenho tantas coisas. Ah, meu filho, não estou contando o maser. Depois de dois anos, mudou a situação. Agora eu não consigo também, meu filho, e também doar para a sinagoga. Escuta, eu vou cortar algumas doações para o maser e para o meu filho. Eu não estou conseguindo. Se no começo você não pensou de maser, você não pode. Não pode. Mas se desde o começo você mentalizou que é maser, aí sim pode. Agora, a respeito do que você falou, o Mikol Makom Yotov, de qualquer jeito, sabe qual que é o melhor? Yichalek HaMaser Yitin Chetziol Anim, de alma v'chetziol Ibno. De qualquer jeito, não é obrigado. Mas imagina só, você está tirando todo o teu maser só para o teu filho? Você não está entendendo nenhuma causa. Nenhuma causa. Metade dá para pobres, ou outras causas que você entende de importância comunitária, e metade é para o teu filho. Mas 50% para o teu filho acho que já está importante. O que a gente vai ver a respeito das preferências, a gente vai estudar mais para frente, quando a gente falou, isso vem antes que isso, que vem antes que isso, vem antes que daquilo. Não quer dizer que você coloca 100% nesse, só que sobrou você vai para o próximo.
Prioridade.
A prioridade você coloca a maioria, tá? Para parentes, para anieireha, isso a gente vai estudar. Mas não é isso, porque senão nunca vai chegar uma cidade que não está no teu primeiro nível, porque escuta, falar que mais ninguém em São Paulo precisa nada é impossível, infelizmente é impossível. Então sempre vai ter causas aqui. Familiares às vezes não. Espero que a gente faça parte dos familiares que não precisam, mas tem gente que tem familiares. Então eu vou jogar tudo na minha família, 50% aí você continua, tá bom? Isso é o que ele está falando. Mas o que é interessante, eu estava escutando o shiur do Rav. Yosef Greenwald, tá? É esse que tá aqui na apostila, essa de uma certa senhora Yosef Greenwald, de Tzedakah, não lembro quem que era o rabino. Então ele falou uma coisa interessante, Eu acho que é ele que tá dando show. Ah, não, não, mentira. Eu acho que era Ariel Ovadia quem eu tava escutando, tá bom? É outro que tá dando dos shurim aqui de Yoruka. Ele falou que, vamos dizer que você se comprometeu e não pensou mais ser. Agora ficou pesado. Falou, não tem saída? Ou tem uma saída? A saída não é das mais legais, mas a saída existe. Você vai pro teu filho, fala, escuta uma coisa, você me perdoa a dívida? Eu ainda preciso te sustentar mais dois anos, você me perdoa? Aí, se ele te perdoar, fala, agora eu tô perdoado, eu tô me comprometendo a continuar sustentando de máster.
Para e continua.
Não, mas parar você não pode, você tem uma dívida com o teu consuegro. Você precisa pedir para te perdoar, porque é um direito dele, e aí voltar. Tá bom? Eu estou falando do Rabbi Kveiger, eu quero para o Eliezer, eu volto para o Rabbi Kveiger em um minuto. Então a gente tem aqui algumas diferentes opiniões a respeito de o que você pode usar o maser. Urema! Ou começou falando só para pobres. Vem o Beragolá e fala, escuta, eu vou te explicar melhor o Urema. Explicando o Urema, sabe o que é? Qualquer mitzvah. Só não uma que você já está obrigado. O Pitrei Tshuva trouxe o Hatam Sofer, que falou, não, é discussão aqui, não é explicação. Só que, dá para responder de outro jeito. Que o Remá, quando ele falou que só é para pobres, é se você já tirou três vezes. Mas se você não tirou três vezes, não é correto. Não tem problema, tá bom? E o Rabbeinu Menachem, ele também te permitiu tirar para noivo, tirar para Brit, tirar para comprar livros e assim por diante. Agora, o Taz, que trouxe o Rabbeinu Menachem, ele no começo ele falou uma frase a mais. Sabe por que você pode comprar uma leilão, se você mentalizou desde o começo, Você pode usar dinheiro de Maser, porque vai para Tzedaká. O que é esse vai para Tzedaká? Então, o Tzitz Eliezer, ele tem uma ideia aqui um pouco diferente, e assim que ele entende que é essa maneira que precisa ser Maser. Fala o Tzitz Eliezer. O Lechshe Atzmi, então na página 33, eu pulei o Rav Kiveiger e eu vou voltar ainda hoje, tá bom? וכשעצמי היה נראה לפי עניות דתי לחלק בין האמור בדברי מעריר שברבה לבין האמור במהרם בגוונה אחריתה. פלא יהו אשו, כפסי ספיקה ומעריר דורמה יהו מרמן ובן החם ג'וטו ג'יטו. והוא, ובמעריר שברבה מרובה המדובר באיך שכסף שקונה בו המצווה לא ילך לצדקה לעניים מצדכים. Sabe quando o Maharil, ele não te deixou usar o dinheiro para outras mitzvot? Quando essa mitzvah nunca vai chegar em pobre. É uma mitzvah, comprar velas da sinagoga, isso nunca vai chegar em pobres. É uma coisa da sinagoga. O pobre não tem nenhum benefício que ele vai chegar a acabar ganhando. Sendo assim, isso não pode. Você pode ler, ele falou, vela da sinagoga, esse dinheiro não chega nos pobres. Então, quando o Remá falou para outras mitzvot, não pode, é esse tipo de mitzvah, mitzvah que não chega no pobre. וזה מדויק בלשון דברי הרמה. איסו תה אספליסטו נורמה. בסיומו שמסיים וכותב, ורק יתנו לעניים ורוצה לומר, שצריך להגדיר לראות שהכסף יפול לכיסן של עניים. כמו רמה פלוסי, נסקוטה. נאום פודי פגעתו הג'ינר ג'ומאסר, פפזיום המצווה, צ'יפו ולאז לסינגוג, או סיום המצווה כאילו מי פה פוברי. Ou qualquer outro tipo de mitzvah. E sim, precisa ir para os pobres. Sabe o que quer dizer ir para os pobres? Não que eu preciso dar para o pobre o que comer. Eu posso dar para qualquer causa que vai chegar no pobre um benefício disso. Explica. De acordo com o seu davar be akesev, e ofje akesev yelech al kol panim l'aniim. Se eu todo ano um kiddush na sinagoga.
Algum ani vai comer.
Tem ani que vai comer? Ah, chegou nos pobres. Isso pode. Ah, zeshlomar, demanda shem, jachol be agav gam le'enot. Aí você pode até você tirar um pouco de proveito. Ela só fazer mitzvah chered, que beyot al kol panim l'aniim. Tá indo para os pobres. Tem uma conexão com os pobres, você pode também tirar. O Bedomel é Machal, que é o Liot Sandak, é Tzel Nitzrach. Eu quero ser Sandak num brit de uma pessoa que não consegue passar pagar o brit. Pobre ganhou? Ganhou, ótimo, não tem problema. Deixa eu lembrar, por que me quer ser Maser? Aí pode usar Maser. Bechen, Bechol, Bechadomel, Aze. O Mikkeivan, Shibano, Lekach. Já que a gente chegou nisso, tu naquele Lanavon, Leo, Sivlomar, Shemenes, Tiramizel, Amur, Be'amaram. Se é assim, eu falo que isso que o Maharam estava falando, era bem no Menachem. Maser, levar um Hatan para Chupá. Agora, eu, Milan Jamá, abro parênteses. E o livro, como que fica?
O livro que eu deixei em casa?
Ou você vai falar, não, talvez um pobre vai ter benefício do livro. Porque alguma vez ele vai conseguir usar. Porque as velas da sinagoga, mas não. Livro... As velas da sinagoga livro... não é para iluminar, é para dar respeito, tá? Ashkenazim tem costume até hoje, que se liga a vela no amut, tá bom? Já tem... luz elétrica, tem tudo, ninguém está tirando benefício, é respeito para a sinagoga, não chega nada para o pobre disso. O livro, talvez dá para falar que alguma coisa chega para o pobre, porque algum momento vai chegar na sinagoga, ele vai poder usar? Não, não, eu estou me perguntando.
Dia, quando a pessoa for, eles dão os livros e alguém vai usar?
Não é nem doar, é dar. Não, você nem pode manter para você.
Eu digo assim, vai...
É? Talvez, diferente da das velas, não sei. Que bechão é medo barulho, quando mitzvah casou, xerquez é macer, xiotzi alele, xerquez é macer, xerquez é macer. כגון לתתו לבעברית אחד לצקובה, או שהוא ייהנה גם שכבדו לבעברית אחד לצטוח חתן וקל החופה, וזו שהוא נראה עשה ארם, וכל כך נראה לזה, צקובה, ספרו.
ליברו זה פוד, מייס נו אבום, או פוד כבו?
Ele falou que pode acabar, mas você precisa escrever que é dinheiro de Maser, e é só em situações que você não compraria, senão, e você precisa, você não tem como. Tá bom? Mas existe essa opção.
Estamos falando que você montou a biblioteca na tua casa, você
existe essa opção. Não, isso ele não deixou. Isso ele não deixou. Agora continua aqui o Tzitz Eliezer fala.
Me ajudar a estruturar essa pergunta. Tendo pensado. Primeiro o pneu do Remá, ele fala que é só para pobre.
Então, o Remá falou que é para pobre. Não para mitzvot.
A segunda opinião.
Agora, sim. Agora a gente começou a explicar. O Beira Golá fala isso explícito. Tá bom? Explícito. Quem entendeu assim o Remá, o Hatam Sofer. O Hatam Sofer entendeu assim o Remá. Agora, o Beira Golá fala, não é isso. Pode qualquer mitzvah que você não estava obrigado.
Sim. Pensando agora na comunidade como um todo. A comunidade tem a obrigação de sustentar o pobre. Tipo, Por exemplo, se alguém vem te pedir uma tzedaká, você precisa atender essas necessidades, você não precisa atender sozinho.
Sim.
Mas pensando como uma comunidade, a comunidade precisa atender ele, a comunidade tem essa obrigação.
Então...
Pensando na segunda opinião, nada poderia que vai para os pobres tirar do macê.
Não peguei, desculpa.
Porque assim, a comunidade tem a obrigação de sustentar os pobres. Então, de acordo com essa segunda opinião, nada que é obrigação, você pode tirar
do macê. Não, de novo, essa obrigação está na mitzvah, não é uma dívida. Não. O que você não pode é dívidas?
Como dívidas?
É uma coisa que você já deve de qualquer jeito. Se eu dou para a sinagoga, eu quero descontar do macê. Eu quero comprar etrô, quero tirar do macê. Mas dentro da tzedakah, sim. Porque a tzedakah, a gente já falou, você pode dar o mínimo. Quanto que era? Acho que lhe checa lexaná, lembra?
Então, mas por isso, concordo com você, mas a comunidade não. Se você pegar a comunidade...
Mas não é uma dívida que recai sobre... Ah, você está falando da comunidade e tal. Mas não é minha obrigação. A minha obrigação é junto com todo mundo.
É, mas se for pensar...
Eu entendi o que você falou. Não vejo como dificuldade. Não vejo como... Entendi, eu entendi teu ponto. Então, se a comunidade tem obrigação... Mas, de novo... Eu até vou te falar. Se a gente fala que Kofin ela te dá cá, né? Hoje em dia a gente não tem essa força. A gente obriga o cara a te dar te dá cá. Kofin, a gente força ele. Então, é uma obrigação, uma macho. Mas tá bom, não vem sobre mim pessoal.
Sim.
Tá bom? Tá. Então, só vamos continuar aqui o Tzitzit Eliezer. Eu quero concluir o Tzitzit Eliezer. Já uma pergunta?
Não.
Tzitzit Eliezer, ele fala isso que está escrito no Taz. Você quer entender que isso está escrito no Taz? O Beuri Hanal, eu estou na segunda coluna. Bechavana deveria amaram, yesh gam echrech lo me deveria Taz. E eu vou te provar que o Taz está falando desse jeito que eu estou falando. Eu só posso dar mitzvot que beneficiam pobres. Porque senão o Taz está se contradizendo. Sabe por que o Taz te permitiu comprar na leilão do dinheiro de Maser se você mentalizou? Porque vai terminar antes da cá. Por que vai terminar nos pobres? Porque o pobre vai se beneficiar. O Taz fez questão de te frisar que essa é a condição. O Mashma Halavachi, ou seja, se não terminar na Tzaká, Hayas Oselik, Jod Mitzvah, Yamod Maser, o Taz ia te proibir, afirma Reigav, Jedot Alze, mesmo se você mentalizou desde o começo. Veio Lehar Mikar, devia Taz Mistama, Gam deveria Maram Anal, e no final ele trouxe um Maram que te deixa Khatan Kala, te deixa Sandak, deixa comprar livro, Shemutai de Anselot Balbrit, Dezeharei, Havistirale de Marava Kodmim. Escuta, uma contradição. Da Bekana Maod Lav Tzaká, Zilumtai no Batzaká, o Baal Korcha, fala o Tzitzit Eliezer, que essa explicação do Maharam é um Balbri necessitado. É um Khatan Kala necessitado. Termina em Tzedaká e Hanal. E o Falou, talvez você pode falar que quando o Taz falou, escuta, eu posso dar um lance, eu condicionei desde o começo, que vai ser para uma certa, porque vai terminar em tzedaká. Ele não quis dizer tzedaká de anime, tzedaká geral. A valzê da chuk, meu, eu acho que isso daqui é difícil falar, o pastor da mechavena na tzedaká de anime. Quando está falando tzedaká, está indo para anime. Então vamos concluir aqui três opiniões, e a gente termina aqui com o último chidush do Rebbe Veiger, e acho que hoje a gente já teve um shiur aqui até que completo. A gente estudou hoje no Rema, que é o Maharil, que ele falou, escuta uma coisa, tzedaká vai para onde? Maser vai para onde? Para pobres. Para pobres, não para Nerod Beit HaKnesset. E o Hatam Sofer entendeu realmente assim. Você não pode comprar leilão ali. Assim o Hatam Sofer entendeu no Rema. O Beira Golá explica que não é isso que ele está falando. O Beira Golá fala, desculpa, não é isso. Mitzvot que você já tá obrigado, a gente trouxe aqui o exemplo da Alihá, não pode ser Maser. Mitzvot que você não está obrigado, sim, pode ser do Maser. Misheberach, doar um Sefer Torah, doar livros, Avrechim e assim por diante, pode ser sim de Maser. Então, pode ser sim de massa. Agora o Taz, ele continua aparentemente falando a mesma coisa. Só que ele aumentou uma frasezinha. Mas o Taz, ele falou um kiddush que todo mundo olha, que você pode se beneficiar do Maser. Não precisa ser uma coisa que você não tem nenhum proveito. Pode se beneficiar. Então o Tzitzit Eliezer explicou o que está escrito no Taz. É que você só pode dar para mitzvot que chega um benefício no pobre. Uma mitzvah que não chega benefício no pobre, não pode. O Beragolá não concorda com isso. E a gente vai ver, Bezat Hashem, que o Tzedaká Mishvah também não concorda com isso, o Rav Bloy. Tá bom? Então, eu vou voltar à regra que eu sempre falo. Quando a gente está estudando, a gente estuda duas, três diferentes opiniões, tá bom? Se você quer fazer o máximo, se você quer ser o melhor, Tahmir, por que não? Hashem te deu. Mas uma pessoa que fez o mínimo dentro da Alahá é uma pessoa que cumpre Torah e Mitzvot, é uma pessoa que faz na Alahá e você pode dormir tranquilo. Se você quer se apoiar no Be'er Agolá, saiba que você é considerado um tzadik no Lushamayim, você está fazendo tudo direito, você está cumprindo com a tua obrigação. Ah, mas conforme o tal, escuta, me apoia no Beragolá. Não precisa se cobrar sempre o mais. Se você está numa situação de brachá, você tem mais, e você quer, escuta, por que não? Por que não? Mas não se culpa, ou não aponta dedos para alguém que, escuta, não fez o Tzitzeliezer, não fez o Hatam Sofer, desculpa, tem um Beragolá para se apoiar. Agora vamos lá. O Gurman estava agora na sinagoga, e aí, chegou o André, né? E chegaram e estamos leiloando. Aliat, Revi, 100, 200, 300, 400. Aí, de repente, o André mandou um lance 1.500.
Enquanto isso, eu perdi os primeiros filhos de origem. Deve para resumir, o que é o pobre? O que é pobre pela Alahá?
Pobre é o necessitado, que ele não chega a ter uma renda...
Mas aí... A noiva que sonhou com uma festa de 1 milhão, mas o pai só está com 500 mil.
Isso para você escutar. Não. Não é. Mas às vezes tem um nível de tzedaká que você precisa dar o status que estava acostumado. Noiva, com certeza, não, porque...
Esse negócio que está com o fibra de fechar um mês?
Isso não é tzedaká, mas do Maser você pode.
Eu posso dar para a vela da tzedaká, que é aquele caso, tipo, o pobre não vai ter proveito nenhum, porque eu só estou vendo para esse negócio de fechar um mês.
Não,
de novo. Na vela não, vela não, vela não.
Não é vela, mas você tá doido pra sinagoga fechar o mês. Alguma coisa. Em toda sinagoga sempre tem alguém que não pode.
Sabe o exemplo que eu tive ontem? Sinagoga da Baleia.
É, lá ninguém precisa. Não é verdade.
Tá bom, não vamos falar, cara. Sinagoga de casa de campo, vai. Normalmente, de novo, eu posso estar enganado. Se eu falei baleia e eu me errei, já peço desculpa, tá bom? Mas sinagogas de casas de campos, falar que o pessoal lá precisa do kidush para ter o que comer.
Nem kidush tem.
Tá bom, indiferente, entendeu?
É isso, não tem.
Que tem pobre se beneficiando.
Não.
Olha. Não, porque uma vez teve uma pessoa necessitada que foi passar fim de semana na tia. Eu não acho que isso é o benefício.
Que eles ajudam.
Não, mas isso é outra coisa. O Hazan tá trabalhando. Aí se deve salário para ele. Não, isso não tem nada a ver. Aqui não tem destaca nenhuma. Ele trabalhou e ele não. De novo, não me pega baleia. Não me fecha na baleia. Então eu tô num condomínio de pessoas ricas não, e nem Hazan tem, porque rota um Hazanim entre o pessoal do condomínio e Balei Coré. Vai. Não tem. Tá? Aí seria uma situação interessante. Mas vamos voltar para o Vega. Então, o que aconteceu foi que o Gurman, ele chegou e deu um lance, R$1.500. Chegou o Nissim e falou, R$1.800. Dali uma, duas, dois, Zaha. Então, o Nissim vai tirar de Maser. Quanto? Quanto foi teu lance?
R$1.800.
Quanto você vai tirar do Maser? Então, você está pagando uma dívida, você está limpando o teu Maser, dando para a sinagoga. Um minuto. A sinagoga já tinha um lance R$1.500.
Mas ele não efetivou. Agora você está falando que ele tem que efetivar mesmo se ele não levou?
Não. Eu estou falando, o Nissim, será que ele pode tirar os 1.800 ou só 300 do Maser? Porque se ele não desse 1.800, a sinagoga já tinha 1.500. Quanto que ele beneficiou a sinagoga realmente?
Você está falando, ele deu 500, eu dei 1.000, ele deu 1.500, ele deu 1.800, ele só pode tirar em cima de 300?
Vamos ver o que vem, o que ele fala. Ayad atol zeshari, o beshla da frente samach bei. Traz o que vem, eu termino já aqui, tá bom? Traz o nome do shla. Katav de mikol makom, imu mosiv liten yoter mechavero. Escuta, 1.500 de 1.800. Eu aumentei 300. Einu yachol liten mimaser shelo. Ele não pode tirar do maser. Rak shiur mashe osif. Só os 300 a mais. Avalo que vi mashe latzaga mechavero liten. Mas os 1.500 que o amigo já ia dar. Calma. Tá doendo pra todo mundo, me doeu também. Escuta, você não deu para a sinagoga 1.800, você deu para a sinagoga mais 300. 1.500 a sinagoga já tinha.
Então cobra do Gurman.
Então, não, de novo, O Gurma não ganhou o benefício, ele não ganhou aliá.
Então a sinagoga não vai levar.
A sinagoga tem uma mercadoria, essa mercadoria está vendendo, aliá.
A sinagoga só tem que vender que alguém paga. Não. Se a sinagoga não tem, não tem.
Não, mas essa mercadoria, a sinagoga já ia ganhar. Então como você está querendo tirar de maçã uma coisa que a sinagoga já tinha? O que você deu a mais para a sinagoga? 300, a sinagoga tinha essa mercadoria por mês. Agora eu vou colocar dois pontos, que aí eu volto para o que você começou no começo do shiur. Tá bom? Eu vou colocar dois pontos aqui para se pensar, que eu gostaria de pesquisar melhor. Primeiro ponto. O Gurman também ia pagar do Maser. Então, se o Gurman não ia pagar do Maser, escuta, ele está tirando 1.500 a mais, que esses 1.500 nem vão existir. Então, esse dinheiro, você só deu 300 a mais. Mas se é o Maser dele, os 1.500, então, agora que você deu 1.800, sobrou mais 1.500 para o Maser. Então, talvez o Brickweger não concordaria. É um ponto a se pensar. Entendeu o meu ponto?
Sim.
Se ele não vai pagar do Maser, então escuta, você está tirando 1.500 da Copa Tzedaká, você só está dando 300. Mas se ele vai tirar do Maser, então o Maser dele ainda está sobrando. Ele vai, também vai colocar em outro lugar. Então o Maser sim ganhou 1.800 a mais. Por que não? Não é que o Maser, os 1.500 dele, ele vai deixar de dar. Ele vai dar. Ou para a sinagoga, ou para outro lugar, ou de outro jeito. Então, primeiro ponto a se pensar. A se pensar, eu não posso chegar no Greger. E o segundo ponto a se pensar é o que o Sami começou o shiur hoje. Um minuto. Se não liberar, o pessoal vai parar de comprar. Só o primeiro lance vai servir.
Acabou.
Né? Ontem quem gritou, foi Zach Ezrak, acho que ele gritou. Ah, tá bom, então começa uma leilão. Se eu estou mentalizado 5 mil, 5 mil! Ah, os 5 mil já pode ir mais certo. Não tinha nada. Não tinha nada.
Acabou. O primeiro
que e, não, aí, sim. Mas isso, ninguém vai para cima. Ninguém vai para cima. Entendeu? Então, em cima disso...
Vai chegar no leilão de colina, ele vai falar 1.100.000, o cara vai falar 1.200.000 e ele só vai tirar 100.
É, quem vai dar o lance? Então, em cima disso, a sinagoga tem interesse. A sinagoga tem interesse, talvez, que permita tirar do Maser para a sinagoga ganhar mais. Você está querendo beneficiar a sinagoga? Escuta, só tira 300 do Maser, 1.500 não, e 1.500 ainda deve. Mas a gente nunca mais vai chegar a 1.800.
Ele nunca vai participar do leilão.
Não, os lances vão terminar em 180.
Não, no primeiro lance.
Isso, vão parar em 180. Se a não ser que é do jeito que Isaac falou ontem. 5 mil!
Não, a não ser que ele dá 180, ele dá 1.800. Ele fala, tá bom.
Isso.
Mas não vai ser isso.
Isso que eu tô falando. Leilão, é os 5 mil que eu tô falando de Isaac, Azarata. É os 5 mil. 180, 1.800. Você vai pular de uma vez. Mas e se alguém queria dar 1.900? Não vai dar. Não vai dar. Então, um minuto, deixa eu terminar aqui meu jeito de pensar. A gente viu com uma pessoa que se não for permitido de Maser, ele não vai comprar livro, que o Rabbeinu Menachem, no Taz, ele permitiu. Será que aqui entra isso? Então, eu estou dois pontos a se pensar se a gente pode adaptar o Rebbe Kveiger e falar que talvez hoje sim é diferente e permitir. Mas eu não estou dando psak, porque eu não vi escrito, eu quero pesquisar. Eu quero ir para frente. O
C, também.
Não, o caso que ele
não
deu.
É leilão, o de leilão?
Sim. E o Mocif de Tenia Termi Haverot, tá falando de comprar mitzvot. Comprar mitzvot é leilão.
Mas pode ser que ele comprou a mitzvah, ele também comprou a mitzvah.
Não,
se
ele
os
comprou.
Os dois compraram. Não, pode ser que é uma coisa que os
não,
dois
é uma
aliá.
É uma aliá. Uma aliá não tem dois que compram, um só compra. Bom, então esse é o livro que veio. Agora, se dá para fazer um jogo de cintura. Primeiro ponto que a gente falou, ele também ia tirar do Maser. Então não tirei nada do Maser, porque o Maser dele ainda vai continuar tirando. E o segundo ponto, o pessoal vai parar de comprar. Será que a gente pode usar a Svará que o próprio... A gente viu essa Svará, eu não estou inventando. O Taz trouxe o Rabbeinu Menachem, deixar comprar livros, se você não compraria, se não fosse isso, talvez aqui entre isso, tá bom? Livros, ele falou, só se necessitado, porque, por favor, é um uso pessoal. Aqui é totalmente para sinagoga. Talvez até entre notícia de Eliezer que pobres se beneficiam. É, escuta... Faz para a gente ganhar mais, porque senão os lances vão parar. R$1.000 é o último lance que vai ter nos leilões, não vai chegar mais a R$10.000, porque 10 mil é de 1.000 que foi para 1.500. De 10 mil reais, o lance passado foi 9.500. Você só me deixou R$500 usar de Maser. Talvez isso também seria um ponto a se pensar. Azar, Baruch, já te escuto. Você quer? Pode fechar a gravação. Fala.